não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Bem-vindos, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do nosso querido, do meu, do seu, do nosso pontapé inicial. Dessa vez eu estou com uma presença nova aqui, mas eu vou apresentar ela depois, porque primeiro eu vou começar apresentando o Carlos. Eu, Carlos Vinícius, apresento Carlos Azevedo, que vocês já conhecem, e também apresento nossa querida Larissa Carvalho, integrante nova na equipe da Audioativo, na equipe do pontapé inicial. Deem as boas-vindas aí para o pessoal e chamem eles para acompanhar mais essa edição com a gente.
Muito bom dia, boa tarde, muito boa noite para você que curte a gente aqui no Pontapé Inicial. Eu sou Carlos Azevedo, gostaria de agradecer meu xará Carlos Vinícius, sempre uma honra dividir transmissões, podcast com você. E hoje temos uma presença ilustre da nossa querida nova companheira, a Larissa. E aí, Larissa, fala um pouquinho pra gente aí, como tá sendo essa experiência.
Olá, pessoal! Primeiramente, é um prazer muito grande estar estreando no Pontapé Inicial ao lado de dois grandes Carlos, né, da nossa querida Audioativo. Gostaria de cumprimentar também a todos os nossos ouvintes. E é isso, vamos lá! Muito obrigada pela companhia de vocês e simbora começar logo esse Pontapé Inicial de hoje.
É, Larissa já deu o recado aí. E é isso, hein? Simbora começar mais esse pontapé. E já a gente vai começar hoje com a equipe do Flamengo, que mandou bem demais. Levantou mais um título, mais um caneco para a equipe rubro-negra. E como a Larissa já deu o recado, tá na hora da gente começar o nosso querido pontapé. E a gente começa falando do Flamengo, como eu já antecipei. E o Flamengo começou muito bem o ano, hein? Já ganhou 1, 2, 3 títulos. É, os últimos dois foram da Taça Guanabara no domingo. E na quarta-feira ganhou da equipe do Independente Del Valle por 3-0. Tranquilo, mesmo jogando com a menos por boa parte da partida, o Flamengo foi superior. E mais uma taça, mais um troféu aí pra Gávea, não é mesmo, Carlos?
É isso mesmo, meu digníssimo Carlos Vinícius. Como nós da Audioativo tivemos o privilégio, a oportunidade de cobrir o jogo, caso você não tenha acompanhado, perdeu a chance, mas nós iremos cobrir outros jogos. Então fica ligadinho aí no nosso Facebook, nosso Instagram, pra ficar ligado por dentro de tudo. É, o Flamengo começou bem o ano, né? No último pontapé inicial que a gente gravou aqui, o Flamengo tinha só um título, que era da Supercopa do Brasil, e agora já tem mais dois, rapaz. Que coisa aí, é realmente incrível esse trabalho que o Jorge Jesus vem fazendo. São mais títulos do que derrotas, não é isso mesmo, Larissa?
É isso mesmo, Carlos. O Jorge Jesus trouxe aí uma nova cara para esse Flamengo, que está jogando, né? Jogou, por exemplo, no último jogo pela final da Recopa, com uma dupla de zaga nova, né, estreante, duas grandes contratações do clube no ano de 2020, que foi Gustavo Henrique e Léo Pereira. E ainda assim eles entraram, deram conta do recado, e é isso que faz um time vencedor. É você não só ter um time titular muito bom, como reservas muito bons também, que entram e dão conta do recado. No jogo lá no Equador, o Flamengo empatou por 2-2, ou seja, levou 2 gols. E aqui no Maracanã já ganhou de 3-0, ou seja, não tomou gol. A dupla de zaga tem se firmado, né, aos poucos, e isso é um bom começo pro Flamengo. E claro, eu deixo aqui os meus parabéns aos rubro-negros, né, pela festa que eles fizeram no Maracanã na final da Recopa. O Maracanã ficou lotado e foi uma festa linda. Parabéns, rubro-negros, e claro, parabéns também a todo o elenco, equipe técnica do Flamengo, pelo trabalho incrível que vem sendo feito nesse grande clube. Nesse jogo de volta, né, no caso a partida final da Recopa, aconteceu um fato inédito no Flamengo, né? No Flamengo que nós estamos acostumados a assistir, que foi apenas 29% de posse de bola. Claro que em decorrência da expulsão do William Arão, depois de uma jogada, né? O pé dele bateu no peito do outro jogador, uma entrada dura no outro jogador, e ele foi expulso. Mas é um fato curioso, porque a gente não está acostumado a ver o Flamengo jogando, né, com tão pouca posse de bola. E ainda com 29% de posse de bola, o clube foi muito, o time foi muito decisivo quando levou perigo à zona ali, né, de defesa do Independiente del Valle.
É, como a Larissa bem destacou, a equipe do Flamengo foi muito decisiva, foi muito incisiva e certeira, porque foram apenas 191 passes, uma média até considerada baixa, contra os mais de 510 passes da equipe do Independiente del Valle, que estava jogando como visitante na noite de quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã, lotado, e o Flamengo, dando 191 passes, precisou apenas de 17, uma média muito baixa, 17 para chegar ao gol e finalizar. Foram 11 finalizações, sendo 8 delas no gol. Já grandes chances, segundo o aplicativo de estatística de futebol SofaScore, foram apenas 3. Mas essas 3 foram os gols. 1, 2, 3 gols, sendo 2 deles do garoto Gerson. O Gerson teve uma noite para chamar de sua no Maracanã. Carlos, você discorda ou concorda comigo?
Olha, Carlos, eu concordo plenamente com o que você falou. O Gerson, né, grande parte da mídia, da torcida, vinha falando que ele não vinha tão bem. Até mesmo nós, eu fui um grande crítico do Gerson numa das primeiras transmissões que a gente fez dos jogos do Flamengo, do elenco titular, falando que ele não era o Gerson do ano passado. Mas eu disse que daria um desconto para ele. Porque início de temporada, ele não tinha tido férias ano passado, então estava cansado, tudo bem. O Gerson que jogou ontem não era o Gerson do ano passado, era um Gerson melhor que o do ano passado, porque ele jogou mais no segundo tempo, chegando mais próximo da área. Ele deu, além dos gols, um outro chute, que não entrou, né? Mas poderia ter entrado, ele poderia ter feito 3 gols. Então, mas essa liberdade do Gerson também se dá pela entrada do Thiago Maia, que entrou bem, né? Seu primeiro jogo entrando bem. E deu a possibilidade do Gerson poder sair mais. E lógico que, além disso tudo, desse meio campo, esses dois volantes maravilhosos no jogo, teve a dupla de zaga, como a Larissa bem destacou. Gustavo Henrique e Léo Pereira jogaram muito bem. O Léo Pereira, no jogo contra o Boa Vista, na transmissão, quem pôde acompanhar com a gente no Facebook da Audioativo, no aplicativo de rádio, viu que na transmissão eu mesmo critiquei bastante o Léo Pereira, falando dele, que ele tinha errado 4 passes em 20 minutos e que um dos passes ele mesmo fez a própria falta, que resultou no gol do Boa Vista. Então vale também destacar esses dois zagueiros maravilhosos, que jogaram muito bem e vão dar trabalho nesse Brasileirão aí.
Exatamente, Carlos. Um ponto que eu analisei, que eu ia falar também, foi a questão do posicionamento do Gerson. Ele deu esse avanço, né, mais à frente, em direção à área. E uma coisa que eu fiquei impressionada é com a frieza do Gerson para finalizar, né? Inclusive, eu acho que isso é uma característica muito boa pro jogador. Porque às vezes o jogador tá com a bola ali no pé e com chances de finalizar, uma chance clara de finalização, chance clara de gol, e parece que o jogador fica tão nervoso, se deixa levar pela emoção da torcida, e aí ele erra, isola a bola. E o Gerson, ele é muito frio para finalizar. A torcida já ficou toda nervosa quando a bola parou no pé dele ali no segundo lance de gol. E ele segurou, né, recebeu a bola, pá, olhou, chutou e foi gol. Então eu acho que essa frieza é algo muito característico dele e que faz com que ele se torne realmente um grande jogador.
É, Larissa, você falou do nervosismo, entre aspas, né, do Gerson, ainda jovem, jogador do Flamengo. muito, muito entre aspas, é verdade, porque foi extremamente frio a finalização de ambas as jogadas, né? Fez dois gols, pôde ir às redes duas vezes no Maracanã. E eu queria saber, Larissa, o que aconteceu com o Ilharão? O que se passou com ele para ele ter dado aquele golpe de karatê no jogador do Independiente Del Valle, totalmente descabido, no comecinho do jogo, aos 24 minutos, se eu não me engano. Momento que o Flamengo não poderia ter um jogador expulso. Tinha feito o primeiro, é verdade, estava mais tranquilo, mas, poxa, totalmente descabida a entrada do Ilharão, não é mesmo? Mas tem moral com o treinador ou fica um pouquinho mais abalada depois dessa expulsão aí, imatura, por assim dizer?
Eu acho que a moral dele, com o Jorge Jesus, continua lá em cima, entende? Porque é diferente de quando o jogador é imprudente conscientemente, de quando ele não teve a intenção de fazer o que fez, entende? E aí o técnico, os próprios torcedores se sensibilizam e pensam, poxa, foi mal ali, aconteceu. Poderia ser com qualquer outro jogador também. Acontece, entende? A gente vê isso acontecer no futebol. E ele não foi imprudente conscientemente, ele não foi intencionado em fazer aquela jogada, né, de karatê, como você falou. Então, eu acredito que a moral dele com o Jorge Jesus segue intacta. Inclusive, um fato curioso que aconteceu foi que depois que o Arão retornou ao campo, né, para comemorar a taça, e o Jorge Jesus foi na direção dele para cumprimentá-lo, ele já fez aquela carinha de, ai meu Deus, desculpa, foi mal. Uma carinha de ficou arrependido, sabe? E o Jesus foi lá, cumprimentou ele. Então, acredito que esse encontro selou, né, a boa relação e a moral dele com o técnico Jorge Jesus.
É, e falando de Jesus, eu quero saber, Carlos, quero saber com você, qual o time que ele vai mandar a campo na estreia na Taça Rio contra a equipe do Cabo Friense no Maracanã, sábado, jogo que você vai poder acompanhar aqui na Audioativo.
É isso mesmo, Carlos. Como você mesmo disse, o pessoal vai poder acompanhar todos os lances do jogo aqui na Audioativo a partir das 5h30 no Facebook, no aplicativo e tudo mais. Olha, eu acredito que o Jesus não vai mandar o time todo titular. Pode fazer aquela mescla dele ou, quem sabe, fazer um time, digamos, um time reserva. Talvez a gente possa chamá-lo assim. Então, eu iria a campo com César, Tuller e Léo Pereira, visando que Rodrigo Caio já esteja possibilitado de jogar o jogo contra o Júnior Barranquilla. E seria Gustavo Henrique e Rodrigo Caio no jogo contra o Júnior Barranquilla. Lateral direito, João Lucas. Esquerdo, René. No meio, eu pensei dele colocar o Thiago Maia, o Pires da Mota e o Diego, mas eu acho difícil isso acontecer. Então, talvez ele coloque Thiago Maia e Diego, puxe o Vitinho para o meio e coloque talvez Pedro Rocha, Pedro e Michael no ataque, ou talvez Thiago Maia, Pires da Mota, Diego, Vitinho, Pedro e Michael. Pode ser uma alternativa também, porque o Pedro vem jogando muito bem, vem entrando bem, Michael, Vitinho, o Diego também, o Thiago Maia, então acho que a equipe do Cabo Friense vai ter um pouquinho de trabalho nesse jogo, Carlos.
Passando agora para o bloco do time da Colina Histórica, o bloco do Vasco da Gama. A equipe do Vasco da Gama que acabou perdendo aí, perdeu pro Carnaval, né? Brincadeiras à parte, a equipe do Vasco acabou vendo o garoto Thales Magno se contundir, vai ficar 3 meses fora. Uma baixa inesperada, porque a equipe do Vasco não estava nem atuando, né? E o jogador acabou se machucando sozinho aí enquanto pulava o Carnaval, acabou pisando em falso. E agora Thales Magno na equipe do Vasco só a partir de maio. Que fase é essa do Vasco, Larissa? Que fase? Perdeu seu melhor jogador, sua grande promessa, e agora vai ter trabalho para armar esse time aí, o treinador Abel Braga, ou não vai?
Pois é. Eu estava olhando alguns dados aqui do Thales Magno, e com o Thales Magno, o Vasco tem uma média de finalizações maior do que sem o Thales Magno. Porém, uma coisa que eu achei muito interessante e curiosa é que, jogando com o Thales Magno, a média de gol do Vasco da Gama é menor do que quando está jogando sem o Thales Magno. Eu interpretei esses dados de forma que, embora o Thales seja muito importante para o Vasco, ele avança muito, ele leva chances de gol, ele finaliza bastante, ele não é um jogador decisivo para o Vasco dentro de campo. Até porque ele é novo. Ele não é aquele jogador como o Nenê está sendo nesse momento pro Fluminense. Entende? Então, o Thales, embora seja um jogador importante, a torcida tem esse carinho por ele, por ser um moleque da base e tudo mais, ele não é um jogador decisivo. Em 4 jogos que ele fez pelo Vasco, ele levou apenas 2 chances de gols em 4 jogos. Então a gente percebe que ele não é um jogador decisivo. Então eu não acredito que ele vá fazer tanta falta pro técnico Abel Braga, pra equipe, pro time de forma geral. Agora, em outro ponto que eu acredito que ele vá sim fazer bastante, vai prejudicar bastante o Vasco da Gama, é no quesito de negociações. Porque é claro e evidente, todos nós somos conscientes dos problemas financeiros que o Vasco enfrenta. E o Vasco deixa claro isso, que vender, negociar as joias que tem, é uma das alternativas que eles encontram para justamente resolver essa questão financeira do clube, essa problemática relacionada às finanças do clube. E ficar 3 meses fora, porque a princípio é esse o tempo estimado que ele vai ficar fora do campo, fora de jogos, né? E o Thales Magno, que é uma aposta do Vasco da Gama, o Vasco vende o Thales Magno como uma joia, ficar 3 meses distante do campo, distante do jogo, é uma perca irreparável para o Vasco, porque é menos tempo, digamos, para ele se amostrar, é menos tempo para você gerar visibilidade, para você valorizar o seu jogador e conseguir atrair compradores. Então, sendo bem honesta, na minha visão, ele não vai fazer tanta falta dentro de campo como jogador, mas sim nessa questão dos negócios que envolvem o Vasco da Gama.
A Larissa falou tudo brilhantemente. Do meu ponto de vista, o Thales Magno é um excelente jogador, porém bastante maturo ainda no campo, né? Eu acho que ele é sim um importante jogador para o Vasco, principalmente nessa questão de visibilidade. Mas infelizmente ele teve essa lesão e já é a segunda lesão dele em 1 ano como profissional, e isso é preocupante, né? Porque quando os jogadores começam a se lesionar assim, pode se tornar algo crônico. Então é bom o Vasco e o Thales Magno começarem a se atentar para esse ponto, para não perder postura, futura venda, né? Perder dinheiro, no caso. Mas falando sobre substituto do Thales Magno, o Vasco anunciou ontem o Martim Benítez, que veio do Independente, né, por empréstimo até o final do ano, com opção de compra no final do ano, por 4 milhões de dólares. Eu creio que seja o substituto ideal para o time do Vasco. Porém, ele não atua pelo lado esquerdo assim como atua o Thales Magno. Pode ser que o Abel tire o Marrone da ponta direita e o coloque da ponta esquerda, fazendo com que o Benítez, que teve destaque no Independente de Avellaneda, na ponta direita. Inclusive, ele estava naquele time do campeão da Sul-Americana em 2017 contra o Flamengo. Você, Carlos, o que você acredita?
Carlos, como você ressaltou, o Vasco conta aí com a chegada do Martim Benítez, que pode jogar ali pela direita, mas também pode jogar pelo meio, pela esquerda, um jogador que pode jogar em todos os setores ali do meio de campo, mais para frente. Porém, vem de uma temporada meio atípica, né, cara? Foram 12 jogos apenas com a camisa do Independente da Argentina, sendo 9 como titular, nenhum gol e nenhuma assistência. Um jogador que essa temporada ficou devendo. A torcida que acreditava muito nele quando ele surgiu lá na temporada 2015, 2016. E em 2017, como você ressaltou brilhantemente, cara, Ele foi campeão da Sul-Americana sobre o Flamengo jogando no Maracanã, tendo uma boa temporada até, porque na Superliga, na Liga Argentina de Futebol, foram 20 jogos, 6 gols e 2 assistências. Passe de 8 gols no total aí dos 20 jogos que fez, defendendo a camisa do Independente no Campeonato Argentino. Também tem as estatísticas da Sul-Americana, que ele fez 10 jogos. Então, um jogador que, aos 25 anos, chega ao Brasil buscando reencontrar o melhor futebol e tem bola para isso, que é um jogador criativo, técnico, tem tudo para mandar bem com a camisa do Vasco. E a torcida está esperançosa, porque o último reforço, o reforço gringo, né, Germán Cano, já caiu nas graças da torcida. Quem sabe o Benítez não pode cair também. Mas agora eu quero saber da expectativa do torcedor vascaíno para a estreia, porque vai jogar contra o Rezende sábado, amanhã também, né? Tem que vencer, porque fez uma Taça Guanabara, eu não diria ruim, eu diria razoável. Porém, razoável não é o suficiente para a torcida do Vasco, que se acostumou a estar sempre ganhando títulos, ou pelo menos brigando por eles. E na Taça Guanabara, nem passou da fase de grupos, não é mesmo, Larissa? Tem que virar a página o torcedor, os jogadores e o treinador Abel Braga.
Pois é, Carlos, é isso aí. O torcedor do Vasco, né, é uma torcida muito fiel, muito presente com o clube. E certamente não merece uma campanha parecida com a que teve o Vasco da Gama na Taça Guanabara. Como você mesmo disse, não foi ruim, foi razoável. Mas o Vasco da Gama, que é um dos 4 maiores clubes do Rio de Janeiro, não merece, né, ter uma campanha razoável no Campeonato Carioca. Então, a expectativa do torcedor é que agora, com a chegada do Martim e o Germán também, né, que chegou, que revigorem o estilo de jogo do Vasco e tragam aí algumas felicidades para o torcedor. Só para encerrar a questão do Martim, ele estreia na quinta-feira pela Copa do Brasil contra o ABC, Vasco e ABC, e esse jogo vai ser no Maracanã. Eu trouxe aqui uma provável escalação do Vasco para o jogo contra o Rezende. Nada de novidade, né, na escalação do Vasco. Apenas o Thales, né, que é um desfalque, a gente já falou sobre. No lugar do Thales, ali pela ponta esquerda, deve entrar o moleque Vinícius. O Marrone permanece na ponta direita. E o Germán ali mais à frente como centroavante. É isso.
E agora eu tenho que aproveitar o gancho que a Larissa me deu, porque ela falou em Copa do Brasil e eu lembrei de quê? Eu lembrei do Fluminense. Tá na hora da gente passar pro Tricolor das Laranjeiras. Os comandados do Odair Helma, que não tiveram vida fácil, e acabaram passando por um sufoco danado contra o Motoclube do Maranhão. Com um minuto já estava 1-0 para a equipe do Motoclube, com 11 já estavam 2-0, e aí sim o Fluminense começou a jogar e se aproveitou da fragilidade do adversário, que realmente não ofereceu muita resistência. Mas o que está acontecendo com esse time do Odair, ô Carlos? Já está sendo pressionado, porque a torcida estava gostando do comecinho dele, mas agora perdeu para o Boa Vista, ganhou do Botafogo, é verdade. Depois perdeu para a equipe do Flamengo, foi eliminado pela Calheira. E ontem, mais um capítulo, 4-2 fora de casa contra a equipe do Motoclube, lá em São Luís do Maranhão.
Carlos, o que está acontecendo com o Fluminense, rapaz, eu não sei não. Mas, a verdade seja dita, o Fluminense entrou desatento mais uma vez ao jogo e acabou tomando 2 gols novamente, assim como o Fla-Flu da semifinal da Taça Guanabara. E o destaque para mim nesse jogo vai novamente pro Nenê. Novamente falando, para você que não curtiu a nossa transmissão da final da Taça Guanabara, Flamengo e Boa Vista, a gente fez lá uma espécie de melhores do campeonato da Taça Guanabara e eu dei o meu prêmio pro Nenê, né? Porque o Nenê foi decisivo do início ao fim. Infelizmente não conseguiu dar o título pro Fluminense, mas é aquilo. Ele salvou o Fluminense em 2 oportunidades. No Flamengo, contra um Flamengo sub-23 e contra um Motoclube. Será que na Copa do Brasil, que na Sul-Americana, ele não conseguiu salvar? Que numa Copa do Brasil
pegando um Corinthians, um Grêmio, até mesmo o próprio Flamengo, ele vai conseguir salvar? Porque sair perdendo de 2-0 em partidas assim de mata-mata forte contra times fortes vai ser difícil. Além disso, eu gostaria de dar um outro destaque para a partida para o Ganso, que jogou de segundo volante e jogou muito bem. Marcou, acertou passes, fez lançamentos. E uma coisa importante que o Muricy sempre pediu para o Ganso, na época do Santos, na época do São Paulo, até numa coletiva em 2014, se eu não me engano, ele pediu para o Ganso pisar mais na área. E foi numa entrada dessa na área, na meia-lua ali, mais ou menos, que o Ganso sofreu a falta para o Nenê fazer o gol de falta, para o Fluminense. E aí eu acho que vale também destacar essa participação do Ganso no jogo.
Exatamente, Carlos. É essa pergunta que a gente se faz, né? A gente sabe que a camisa pesa nessas horas, porque você virar um mata-mata fora de casa, que já estava aos 11 minutos do primeiro tempo, 2-0, você conseguir reverter esse placar, isso não é coisa que qualquer clube consegue fazer. E o Fluminense conseguiu, porque, claro, nós respeitamos o motoclube, mas sabemos que o Fluminense é o Fluminense, né? Então a camisa pesou. E a pergunta que entra, que você já fez, e eu vou repetir, e se fosse um Flamengo, um Fluminense, ou um Flamengo, um Grêmio, um Atlético Paranaense do outro lado? Talvez não conseguisse reverter. Então, eu acho que é interessantíssimo que o Odair estude, né, esse início de jogo do time dele, para que todo mundo já entre como ligado no 220, do início da partida ao fim. Porque irão haver, né, situações, podem haver situações de que já não dá. Quando eles resolvam se ligar para a partida, já não tenha como reverter, né? E essa classificação foi importantíssima para o Fluminense, fez a alegria do torcedor e do clube também, claro, porque o Fluminense ganhou R$650 mil, né, com essa classificação. Mas foi muito importante essa vitória para o torcedor, porque seria a terceira eliminação do Fluminense no ano. Enquanto o grande rival, o Flamengo, está na terceira taça, o Fluminense iria para a terceira eliminação. Eliminado da Guanabara, da Sula, imagina se fosse eliminado da Copa do Brasil também. Então foi, para mim, na minha opinião, um dos jogos mais importantes do Fluminense no ano. E aí que surge, são nessas situações de vulnerabilidade, que o time toma 2-0 aos 11 minutos do primeiro, tempo, que surge a figura do herói, que consegue reverter toda essa situação. E foi exatamente isso que o Nenê fez. E ele marcou 7 vezes em 9 jogos, gente. É o melhor início de temporada do Nenê na vida dele, aos 38 anos. É algo assim surreal, fora de série. Aos 38 anos, o cara conseguir ter o melhor início de temporada da carreira dele. Entende? Então, fundamental. E eu fui atrás de algumas respostas, né, pra ele estar jogando em alto nível aos 38 anos. E não só em alto nível, como sendo a maior referência do clube que ele tá vestindo a camisa no momento, do Fluminense. E o próprio técnico trouxe essa resposta, né? Dizendo que, além do biotipo do Nenê, que favorece o preparo físico dele e tudo mais, ele é um atleta completo. Ele se comporta como atleta, inclusive fora de campo. Então entra toda aquela questão do cuidado com o corpo, com a alimentação, com o sono e todos esses fatores externos ao campo que a gente não vê, mas que fazem toda a diferença. Então o Nenê está de parabéns pelo excelente trabalho que ele tem feito, né? O que ele tem entregado para a equipe técnica e principalmente para o torcedor do Fluminense.
É, a Larissa deixou os parabéns aí pro Nenê da equipe do Fluminense, mas a torcida não tá dizendo parabéns não, hein, pro Odair. Pro Odair a situação tá complicada, a torcida tá cobrando e o clima tá tenso lá nas Laranjeiras, hein. Porque o torcedor tá insatisfeito, não tá gostando da postura do treinador, tem feito algumas escolhas um pouco diferentes, tem mantido o Ferraz no banco, Digão e Lucas Claro titular, dessa vez foi o Nino que fez a estreia aí, voltando da seleção pré-olímpica, foi o dia dele estrear, Não foi a estreia na temporada, né? Perfeita, mas acabou sendo coroado com um golzinho e pôde sair bem aí o zagueirão da equipe do Fluminense e da Seleção Brasileira Sub-23. E agora está na hora da gente falar do Glorioso, que infelizmente na manhã de quinta-feira, né, da última quinta, dia 27 de fevereiro, ganhou mais uma estrela. Falei que a equipe do Botafogo ganhou mais uma estrela. Por quê? Porque infelizmente nos deixou o diretor de futebol da equipe do Alvinegro aos 72 anos, na manhã de quinta-feira, dia 27 de fevereiro. O ex-treinador do Botafogo, né, campeão carioca em 89, Valdir Espinosa, infelizmente deixou aí essa torcida órfão de um cara que representa muito, porque tirou o Botafogo da fila. Eu queria saber de você, Larissa, jovem, começando ainda no mundo do jornalismo esportivo, assim como eu, como o Carlos. É sempre uma pena, né, a gente perder grandes profissionais, como é o caso do Valdir. Eu, inclusive, até mudei o roteiro do programa quando eu estava fazendo, justamente para deixar o Botafogo no final. Geralmente tem toda uma rotação, né, para o time que é o último e o time que é o primeiro não voltarem a ocuparem essa ordem na programação aqui da Audio Ativo, né, do Pontapé, mas eu mudei para deixar o Botafogo por último, justamente porque teve essa grande fatalidade aí e vai deixar saudade não só no coração alvinegro, mas no coração dos gremistas, de todo mundo que gosta de futebol. Não é mesmo, Larissa?
É verdade, Carlos. É, a gente até brinca dizendo que trabalhar com o esporte é muito bom, porque é algo muito dinâmico e a gente tem fortes emoções e, na grande maioria das vezes, essas emoções são positivas, sabe? São emoções alegres, divertidas, descontraídas. Porém, quando acontecem fatos como esse, o falecimento de alguém que a gente tem como referência, a gente fica muito triste e isso mexe bastante com nós, né, que somos profissionais da área de jornalismo. E eu me emocionei bastante até vendo a coletiva, a entrevista do Renato Gaúcho falando sobre ele, né, que foi como se ele estivesse perdendo um pai. E é isso que eu sinto de forma geral. É como se todos nós, né, que somos envolvidos com o futebol, mais precisamente, com o esporte, mas precisamente com o futebol, estivéssemos perdendo um pai no sentido de ser uma pessoa que tínhamos como referência. Então, eu deixo aqui a minha solidariedade a toda a família dele e as minhas condolências e que ele tenha um descanso em paz.
É muito triste a notícia para todos nós que trabalhamos com esporte e principalmente para a torcida do Botafogo, para os torcedores do Grêmio. Nós aqui da Audio Ativo desejamos todo o apoio à família, né? Porque o Espinosa foi um dos maiores técnicos do Brasil. Foi campeão em 83 com o Grêmio na Libertadores, com o time do Renato Gaúcho. E veio para o Botafogo em 89 e ele acabou conseguindo tirar o Botafogo. Conseguiu tirar o Botafogo dessa seca que ele vivia de 20 anos na época. Então, por isso que ele foi tão importante para a história do Botafogo. E ele era gerente de futebol do Botafogo também, né? E ele foi velado ontem em General Severiano. Então fica aí toda a nossa solidariedade e homenagem a esse grande esportista, Valdir Espinosa.
É, mas a gente tem que seguir, né? A gente tem que seguir e é isso que a gente faz aqui no Pontapé Inicial. E agora eu quero saber, Carlos, a equipe do Botafogo tem que ficar de olho aberto para encarar o Boa Vista, finalista, vice-campeão da Taça Guanabara contra o Flamengo. Deu trabalho, hein? Foi perder 2-1 de virada com golzinho lá no final. A equipe do Boa Vista tem suas qualidades, não é mesmo, Carlos?
É, Carlos, acho que o Botafogo precisa se ligar. O time do Boa Vista é um bom time. A gente viu jogando contra o Flamengo. Tem o Elivelton e o Douglas Pedroso, que fizeram um bom jogo. Isso é uma boa dupla de zaga. Tem também o Jean, tem o Wellington Silva, tem o Caio Dantas, tem o Eric Flores. Então acho que o Botafogo tem que ficar bem ligado, porque senão pode dar Boa Vista nesse jogo, hein? E não, as chances não são baixas, pelo que o Botafogo tem apresentado, pelo que o Botafogo tem jogado. Pode ser que o Botafogo tenha problemas, né? Nessa possível volta do Carly ao time.
E para além da volta de João Carly, do experiente zagueiro argentino da equipe do Botafogo, a gente pode ter também a entrada de um outro nome na equipe alvinegra, porque o jogador Gabriel Cortez, jovem ainda meio campista, que pode jogar também pelas pontas, principalmente pela ponta esquerda, tem agradado Paulo Autuori nos treinos e quem sabe pode ser uma surpresa, pode ser uma novidade para esse confronto, não é mesmo, Larissa?
Exatamente, Carlos. O técnico Autuori deu algumas declarações, né, a respeito do Botafogo para essa partida contra o Boa Vista. E ele falou que o Cortez é uma grande opção, né? É uma opção para esse jogo, para entrar. E o Cortez, só relembrando aqui, que ele estava jogando pelo Emelec. Lá ele fez 5 gols em 18 jogos. Então é um número relativamente bom. E o interessante é que o Autuori estava treinando, fazendo testes com o Cortez, jogando de ponta direita. Então, na ausência de Pedro Raul, que provavelmente vai ser um desfalque para o jogo contra o Boa Vista, em decorrência de uma lesão na coxa direita, na ausência de Pedro Raul, ele deve mexer os bonequinhos aí, né, da organização tática, para conseguir encaixar o Cortez pela ponta direita, ali na ponta direita. E em relação ao Joel Carly, não é certeza de que ele retorne agora nesse jogo, não. Outra declaração também que o Autuori deu foi que ele gostou da entrada do Juan Renato na última partida contra o Náutico. Ele se agradou e que é provável que ele entre como titular de novo, agora contra o Boa Vista. E essa organização tática do Botafogo para esse jogo contra o Boa Vista é até um pouco parecido com o que foi usado pelo Valentim nos primeiros jogos do ano. Lembra um pouco, né? Eu vou trazer aqui a provável escalação do Botafogo para esse jogo com o Boa Vista.
Você falou do Pedro Raul, Larissa. E eu queria saber, Carlos, querido Carlos Azevedo, do Carlos Vinícius para o Carlos Azevedo. O Pedro Raul tá em meio a uma certa polêmica, né? Pequena polêmica, é verdade, na minha opinião. Mas o que aconteceu e em que ele se meteu, cara?
Já que a gente tá falando sobre o Pedro Raul, cara, eu vou falar o que aconteceu com o Pedro Raul essa semana. Foi uma coisa muito legal, não, cara. O Pedro Raul curtiu um post do Globo Esporte falando sobre o título do Flamengo, né, da Recopa, agora na quarta-feira. O que revoltou a torcida do Botafogo no Twitter, nas redes sociais. Que levou até um torcedor marcar o Ricardo Rotenberg, que é o vice-presidente de marketing do Botafogo, e é membro do comitê de futebol, né? E que ele respondeu a essa marcação no Twitter, falando que era um absurdo a atitude do atleta. Já o Pedro Raul, por sua vez, disse que tinha sido hackeado, e que era lá do Sul, e que não tem ligação com o time do Flamengo nenhuma. E que vai defender a Estrela Solitária com garra. Mas fato é, um jogador que vem e defende o Botafogo, ele não pode curtir posts do time do Flamengo. Me desculpa, Pedro Raul.
Deu mole aí nosso querido Pedro Raul, o camisa 9 da equipe do Botafogo, camisa 9 do time da Estrela Solitária. E agora, Flamengo, check. Vasco, check. Fluminense, check. E Botafogo também. A gente já abordou aí todos os 4 grandes clubes do futebol carioca. E agora eu jogo para você, Carlos, para você se despedir aí e deixar aí o recado pro pessoal, porque sábado tem jogo aqui na Radiativa, não é mesmo? Tem jogo do Flamengo, estreia na Taça Rio.
Então eu convido todos os nossos ouvintes para participarem da nossa transmissão do jogo Flamengo e Cabo Frense, que ocorrerá amanhã, né? No dia 29 de fevereiro,
às 6 horas, a gente deve começar o pré-jogo por volta das 5h30 ali, e todos são muito bem-vindos. Segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, no Spotify, em todas as nossas redes sociais, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A nossa transmissão a gente tenta fazer de forma diferente, de forma irreverente, de forma que seja simples para o nosso ouvinte entender o que está rolando no meio do jogo. Então, desde já, todos vocês são muito bem-vindos, e eu, Carlos Azevedo, estarei esperando vocês lá. Um forte abraço. E boa noite, boa tarde, bom dia.
E agora dê aí sua última palavrinha, Larissa. Sei que você também tem informação, inclusive na despedida. Vai lá.
É isso. E antes de eu encerrar, né, de eu me despedir, eu gostaria de noticiar aqui para todos nós, noticiar aos nossos ouvintes, que a CBF divulgou ontem, no dia 27 de fevereiro, a tabela de jogos do Brasileirão, né, da Série A. E a primeira rodada, né, pros clubes cariocas será dessa forma. O Flamengo vai enfrentar o Galo em casa. O Botafogo vai enfrentar o Bahia também em casa. E o Vasco e o Flu, que não vão ter que sair do Rio, né? Vão disputar fora de casa. No caso, o Vasco vai pro Allianz, né? Num confronto com o Palmeiras, e o Flu vai lá para a Arena do Grêmio num confronto contra o Grêmio. E é isso, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, gravar esse pontapé inicial, essa estreia maravilhosa, falando desses quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. E muito obrigada a vocês dois pela generosidade, pela confiança. E simbora, né? Que semana que vem nós estamos aqui de novo.
Agora chegou a hora da minha despedida. Queria agradecer você que acompanhou até agora, até o final, mais uma edição do Pontapé, esse querido Pontapé, nosso programa aqui da Áudio Ativo, nosso podcast. Mas não precisa ficar com saudade. Ficou com saudade da gente? Ouve os antigos. Tá ainda com saudade? Calma que amanhã, como disse muito bem o Carlos, tem jogo aqui no Áudio Ativo a partir das 5h30. Já pode ficar ligadinho no nosso pré-jogo, porque tem Flamengo e Cabofriense. Na verdade, Cabofriense e Flamengo, porque a equipe da Cabofriense vendeu o mando. E sábado, você já sabe, compromisso aqui com o Áudio Ativo. Obrigado, coordenador Gabriel Colares. Obrigado também a Sérgio e a Ferd, que vão possibilitar que a gente realize a transmissão, ou melhor, a cobertura dessa partida. Espero vocês lá, hein, pessoal. Até a próxima.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.